Caro presidente dessa sessão, senador Jorge Viana, caros colegas senadores, eu não vou falar da Copa do Mundo, mesmo que o tema seja hoje da agenda inevitável, porque ontem no Maracanã, um estádio que eu diria é o sonho de todo o jogador de futebol, de todo o torcedor de futebol, o Maracanã é uma espécie de símbolo da hospitalidade brasileira. Estava lindíssimo, mas não é sobre Copa do Mundo que eu vou falar, porque todos os oradores que me antecederam falaram, cada um abordando sobre os ângulos todos merecidos de fazer essa análise. Mas eu quero falar alguma coisa que tem a ver indiretamente com Copa do Mundo, porque nós conseguimos em Brasília fazer um estádio, melhor dizendo, conseguimos fazer um aeroporto em 19 meses. 19 meses, isso é a prova da nossa capacidade. Quando queremos, nós fazemos. E por que não queremos fazer e resolver os problemas, senador? Essa é a questão simples e fundamental. Mas eu quero falar hoje ainda de pessoas que estão ainda no Rio Grande do Sul aguardando a liberação do recurso para um gravíssimo problema que foi provocado pelas enchentes do mês agora que passou e que estão provocando aí uma grande tristeza, um grande prejuízo para não só para os moradores das margens do rio Jacuí e do rio Uruguai, que tiveram as suas casas destruídas. Persistem ainda e preocupam os estragos causados pela chuva forte e agora pelo frio e também pelas tempestades que atingiram 163 cidades do meu estado, Rio Grande do Sul, no final de junho. Os 19 milhões de reais prometidos para os municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pelas chuvas, lamentavelmente, ainda não chegaram ao destino. Até ontem, quando ocorreu o último jogo do Mundial no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, que deu a merecida vitória à Alemanha sobre a Argentina, o número de desabrigados e desalojados por causa das cheias no Rio Grande do Sul passava de 7.880 pessoas, segundo o último levantamento da Defesa Civil do Estado. A grande maioria dos atingidos e que estão em situação crítica, mais de 6 mil deles, são exatamente de Uruguaiana, cidade fronteira Paso de los Libres, do outro lado, atravessando a ponte do Rio Uruguai, na Argentina, distante Uruguaiana, 630 quilômetros de Porto Alegre. Por ali passaram milhares e milhares de argentinos que vieram para o Brasil assistir à Copa do Mundo. Até mesmo na região metropolitana, como Alvorada, também há número significativo de desalojados e desabrigados dessas enchentes. O excesso de chuva criou problemas também nas rodovias federais. A BR-153, entre Marcelino Ramos, no norte do estado, na divisa com Santa Catarina, praticamente, rachaduras profundas na pista provocaram o bloqueio total da via entre os quilômetros 2 e 5. Entre Itaara e Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, o trânsito da BR-158 ficou prejudicado porque o trecho de asfalto cedeu. O mesmo problema aconteceu na BR-386, rodovia que passa pelo município de Iraí, distante 450 quilômetros da capital. No caso das rodovias estaduais, os maiores problemas aconteceram na ERS-448, no trecho entre Vila Jansen, em Farroupilha, e Nova Roma do Sul, na RSC-153, entre Vale do Sol e Herveiras, na RSC-481, entre Cerro Branco e Lagoa Bonita do Sul, e na VRS-804, no acesso a Silveira Martins. Rodovias estaduais, como a VRS-806 e VRS-834, a RSC-480 e a ERS-491, também apresentam trechos com problemas por causa das tempestades na região sul, com graves desníveis no asfalto e destruição de partes da pista. Tantas siglas que parece uma salada de fruta para identificar. Vicinais, estradas vicinais, estradas estaduais e estradas que são trechos de uma rodovia federal e que passaram e passam ali naquele trecho para o controle do Estado. Vale lembrar também que no início deste mês, o presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, o prefeito de Itapejara, Sérgio Menegás, esteve aqui em Brasília com mais de 40 prefeitos dos municípios gaúchos atingidos pelos temporais e enchentes para tratar dos impactos das chuvas nesses municípios. alguns dos quais o senador Jorge Viana não haviam ainda recebido do setor competente recursos de acidentes climáticos anteriores que tinham acontecido um ano antes. Nessas reuniões e audiências, das quais compareci como representante dos senadores do Rio Grande do Sul, aqui nesta casa, e com vários ministros, tratamos dessa preocupante situação nas audiências no Ministério da Integração Nacional com o ministro Francisco Teixeira, das cidades com o secretário executivo Carlos Vieira e o secretário nacional de Defesa Civil Adriano Pereira Júnior, e no Ministério da Agricultura com o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo Caio Rocha. Em todas as conversas, ficou clara a necessidade de o governo federal adotar medidas emergenciais para lidar com esse grave e recorrente problema em nosso país, que é o da prevenção. Por isso, a importância do efetivo e rápido aporte de recursos federais, com liberação também imediata das verbas públicas para socorrer as vítimas e as prefeituras municipais. Esse recurso público, que precisa ser disponibilizado imediatamente, é essencial para que as prefeituras, em situação de calamidade, que dependem desse auxílio para enfrentar problemas como casas alagadas, pontes destruídas, estradas bloqueadas e plantações inundadas. É importante lembrar que, além dos transtornos causados nas rodovias que escoam a produção, as enxurradas ameaçam as safras agrícolas. No caso do plantio do trigo, principal cultura de inverno no estado e na região sul, é preciso ajuste sobre o zoneamento agrícola de risco climático. Esse é o período estabelecido pelo Ministério da Agricultura para o plantio no Rio Grande do Sul. Fora desse prazo, o produtor fica por conta do próprio risco. Assim, não consegue acessar crédito, nem tampouco o seguro agrícola. E é exatamente nessa conversa com o secretário Caio Rocha que ficou entendido que essa medida pode ser tomada por uma portaria do Ministério da Agricultura e espero que isso aconteça brevemente da mesma forma. Diante do cenário atual, é preciso, então, ampliar o prazo do zoneamento para o plantio do trigo, que se encerra no próximo dia 31 de julho. Outras culturas também sentem os impactos negativos causados pelo excesso de água. Muitas plantações ficaram por mais de 10 dias embaixo d'água, prejudicando o reinício do plantio. Além disso, as tempestades provocaram erosão do solo e arrastaram os nutrientes, os fertilizantes, deixando rastro de destruição sobre os campos do nosso estado e um prejuízo incalculável aos produtores e também ao próprio meio ambiente. Portanto, peço atenção das autoridades federais e estaduais para esse triste e lamentável momento vivido por moradores do meu estado, o Rio Grande do Sul, vítimas das enchentes e dos temporais. Os interessados, senador Cidinho Santos, em ajudar as famílias prejudicadas, podem doar alimentos não perecíveis, água potável e material de higiene e limpeza. Os contatos da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, sei que lá no Mato Grosso muitos gaúchos vivem lá, no Mato Grosso do Sul e Goiás e várias partes do Brasil, e claro, parentes desses que foram atingidos. Eu queria, então, informar que essas doações, como disse, de alimentos não perecíveis, de água potável e materiais de higiene e limpeza, podem ser encaminhados diretamente à Defesa Civil do Rio Grande do Sul, e os telefones são 51, o prefixo do estado, no caso da capital. O telefone 3288-6781 e 51-8443-7446. Então, essa é a manifestação que faço aqui com os nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores senadores, que acompanham e, sobretudo, aquelas vítimas das enchentes que estão lá. Medidas foram adotadas, mas é preciso, como eu disse, de uma liberação mais rápido possível desses recursos. E agora, senador Jorge Viana, gostaria de fazer, aproveitando o tempo que me resta, de uma lembrança de um assunto que nós tratamos no dia 26 de junho do ano passado, exatamente na Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado Federal, presidida pelo nosso colega, o competente e combativo senador Ricardo Ferraz. Por um requerimento de minha iniciativa, nós discutimos a regulamentação dos chamados drones ou VANTs, veículos aéreos não tripulados, para uso civil, comercial e militar, nessa comissão. Naquela oportunidade, a Força Aérea Brasileira participou da audiência pública, bem como a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a Polícia Federal e o Comitê de Fabricantes de VANTs da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais e Defesa e Segurança, que é representada por essas iniciativas. O coordenador do comitê que fabrica esses veículos não tripulados, Antônio Castro, defendeu a regulamentação lá no dia 26 de junho, mais de um ano, a regulamentação como forma de as indústrias brasileiras expandirem os negócios para o mercado comercial, interno e internacional. Estudo recente, à época, citado por Castro, identificou que, com a colaboração da aeronave não tripulada, na agricultura, por exemplo, a produção de cana aumentou em 20%. Durante essa audiência, também a Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira reiteraram a atuação conjunta no uso dos veículos aéreos não tripulados. Um exemplo recente, à época, foi a Operação Ágata, em que as duas instituições trabalharam em conjunto a partir da base de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, na chamada Tríplice Fronteira. A Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira estão trabalhando para que o Brasil tenha mais segurança em relação às ameaças externas e externas, afirmou o delegado da Polícia Federal, Wellington Soares Gonçalves, especialista nesse assunto. E lá nós aprendemos muito sobre a utilidade e sobre o que essa nova tecnologia desse instrumento, tão pequenininho, mas com uma eficácia tão grande. A Força Aérea Brasileira e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, lá naquela oportunidade, manifestaram que estão trabalhando na regulamentação do uso militar e civil dos VANTs, veículos aéreos não tripulados. Representantes dos dois órgãos afirmam que grupos técnicos estão dedicando-se, um ano atrás, à construção das normas e das regras iniciais que já começaram a ser adotadas. Para este ano de 2014, estariam previstas a publicação de um manual sobre o uso do equipamento e um cronograma de ações foi definido para até 2018. A segurança é a principal preocupação. O presidente da CRE, Ricardo Ferraz, aliás, explicou que questões como segurança, privacidade, responsabilização por danos e faixas de frequência de comunicação devem ser consideradas. Tudo fundamental, senador, tudo fundamental. Só que nós compramos, e esta Copa não foi só a Copa da internet. A internet bateu todos os recordes de acessos em todas as redes sociais, em todos os sistemas de comunicação, o mundo inteiro conectado. A Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Um divisor de águas. Não só a Copa, mas também o uso dessas maquininhas fantásticas que pareciam um pássaro voando no meio do estádio e poderia, como esses nossos visitantes, essa câmera aqui no meio, estar pegando detalhes de toda a galeria do Senado Federal. Por uma questão isso de segurança, foi importado pela organização da Copa no Brasil um equipamento, um drone de Israel, do próprio Exército de Israel, por 8 milhões de dólares. Ora, isso, o Brasil, se associado com alta tecnologia da Alemanha, de Israel e da China, dos outros, da própria Índia, desses países que estão fabricando esses veículos, o Brasil poderia ser um mercado para produzir, para abastecer o mercado interno, não só, como disse na fotografia dos canaviais, nas grandes redes que nós temos de extensão de energia elétrica, quando há um apagão, saber identificar onde aconteceu aquele acidente, se é de um raio, se é de um ato de sabotagem, qualquer aquela fotografia ao longo de toda a linha pode identificar o problema. Portanto, nós temos tudo para ter no Brasil uma indústria altamente tecnológica e altamente exigente no mundo de hoje. A Copa do Mundo já se revelou que foi aplicado esse sistema e esse mecanismo com grande êxito, com grande sucesso. Detalhes que não estavam perceptíveis a olho dos próprios narradores de futebol, quem estava assistindo na televisão via uma cena antes com um delay de 3 segundos, 4 segundos, do que estava dizendo o narrador, que tinha uma imagem diferente daquela que a gente estava vendo primeiro aos nossos olhos do que chegava aos nossos ouvidos. Assim é que nós precisamos muito e rapidamente, e hoje está escrito no jornal Agência Estado que o mercado de drones cresce sem lei no Brasil. De novo o risco, senador Ricardo Ferraz. E, segundo se fala, há uma disputa entre a ANAC e a Anatel. A ANAC diz que já estava pronta naquela audiência pública, inclusive numa informação que eu recebi de um dos diretores. Agora a Anatel precisa definir as faixas de frequência, os megahertz para operar esses equipamentos, para não haver nenhum conflito com a segurança de aeronaves ou outra frequência que seja da radiodifusão. Mas isso ainda não foi feito pela Anatel. Portanto, penso que é necessário que aconteça isso. Dou apenas aqui a declaração de um empresário. E falo ainda porque o Rio Grande do Sul pode ser um grande mercado produtor dos vantes ou dos drones. Temos que comprar tudo de fora e não temos regulamentação. Conclusão, a pouca indústria nacional que sobra só tem cabeça dura como eu, disse o empresário Ulf Bogdauer, diretor da Sky Drones, com sede em Porto Alegre. Esse empresário afirma que é impossível chegar ao mercado com preço competitivo, disputando com marcas como a chinesa Innovations, dona da Phantom, modelo mais popular no mundo hoje, a francesa Parrot, famosa pelo Air Drone, e a americana 3D Robotics, ou a alemã Microcopter. Ora, se nós temos concorrência e temos capacidade para fazer e produzir aqui, por que que nós não damos atenção, aproveitando a Copa do Mundo como o, digamos, start ou o início desta caminhada para essa produção? A Agência Nacional de Telecomunicações, na matéria publicada hoje, afirmou por meio de nota que aguarda a decisão da União Internacional de Telecomunicações para a definição das faixas que serão adotadas mundialmente. Ora, nós temos que ter as nossas definições técnicas. O assunto, se todo mundo está fabricando, o assunto deve ser concluído no próximo encontro mundial em novembro de 2015, na Suíça, informou, acrescentando que há uma tendência que aponta para a faixa de 5.030 megahertz. Quer dizer, nós temos que caminhar um pouco mais rápido do que aguardar um congresso internacional para saber como a tecnologia já está sendo usada na definição dessa faixa de frequência. Porque senão, nós vamos também, no caso dos drones, perder o bonde da história. Penso que a expertise e a qualidade dos nossos empreendedores estão tendo a possibilidade de demonstrar que estão aptos a preparar e disputar este grande mercado. Mas estão duas emergências. Uma, a liberação do recurso para as vítimas das enchentes no meu estado, no Rio Grande do Sul. E a segunda, que o governo, a ANAC e a Anatel se entendam e tratem de, com a brevidade possível, dar espaço para que esse setor tão competitivo da fabricação dos drones ou veículos aéreos não tripulados tenha a regulamentação necessária para a produção e comercialização no Brasil e também no exterior. Muito obrigada, senhor presidente. Isso é geração de renda e de emprego e de tecnologia. Obrigada.